Estimadas amigas, caros amigos, boa noite. Mais uma vez hoje, é bem curioso isso, porque eu estava com o tempo folgado, só que a um certo momento do tempo folgado, quando eu estava para terminar meus preparativos para voltar, para vir para a sede, ou ir para aí, Eugênio me chamou para tomar 2 xícaras seguidas de café. E isso é um ritual. Não é simplesmente virar a xícara. Eu paro, eu preparo a xícara. Ela dispensou ajuda para demorar mais tempo fazendo as 2 xícaras de café e conversando com ela. Então já sabia, ela quer conversar no percurso. Ela queria dizer alguma coisa a vocês ou pedir que alguém falasse por meu intermédio, porque agora eu não posso garantir o que é meu, o que é de Eugênio, o que são dos espíritos, outros, e isso não importa. O que interessa é o conteúdo nesse momento. E eu já sei o que eles querem que eu fale. Então, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção hoje, e essas falas são extremamente propedêuticas, não é bem propedêuticas, a palavra é essa mesmo, preparatórias, são propedêuticas do assunto. Porque esse assunto sempre é isso mesmo, propedêutico. Eu estou estudando a palavra muito clássica, mas é uma didática muito elementar para introduzir um assunto sempre, porque esse assunto é muito novo para a humanidade. Vou dizer a vocês como eu sinto o assunto, que eles pediram, você nunca fala isso com tanta clareza, então eu vou dizer com mais clareza. Apesar de estar tantos anos nessa sistemática atividade que a gente fazia, para mim isso é um milagre. É um milagre ela se manifestar assim. Não há presente maior que eu pudesse oferecer a vocês que são amigos. Vocês que são companheiros de ideal, de irmandade na escola do Salto Quântico. Esse colégio de almas irmãs, como tanto fala Eugênia Spazia. Do que eu dar o que não é meu, o que vem dela, da espiritualidade maior. Ou seja, eu não posso dar... Não é do meu coração se abre para que os corações superiores se manifestem por intermédio dela. Mas eu realmente vejo como um prodígio. Os mais próximos a mim, toda vez que eu vou para uma manifestação como essa, meu Deus do céu, Eugênia prometeu. Não, parece brincadeira. Eugênia prometeu que vai se manifestar diretamente, é isso mesmo. Porque eu poderia, não é? Descansar no bom sentido. Me tranquilizar, pronto, não parecia que é descaso. Me confiar ao simples fato de ser um médium veterano. Tenho 30 anos de trabalho com Eugênia, 28 na verdade. Mais sistemáticos, em 91 eu comecei. Então, 26 anos, 25 anos esse ano, um quarto de século, de exercício técnico da mediunidade. Então, eu sou um médium veterano. Eu deveria fazer isso. Delano tem uma ditado do Rio de Janeiro, com os pés nas costas, né? Mas é onde está. Os maiores médiums da história cometeram erros em qualquer época de sua atividade mediúnica. E a gente pode dizer, sim, é claro que qualquer médium pode cometer erros, sim. Mas a questão é que me parece, para o sentido de sacralidade que eu dou à canalização do plano maior, que deveria ser uma área em que erros não pudessem acontecer. Chico Xavier cometeu impropriedades nas comunicações que ele mesmo assumiu. Quando ele foi interrogado, acho que eu já falei isso a vocês, em 1977, sobre as revelações de cartas de uma morte, em que ele falava de seres alados em Saturno, que seriam estar no plano físico. Ele disse, foi falha de filtragem mediúnica. Ele assumiu como um erro mediúnico. Eu, quando li, estranhei. Disse, não, isso não deve ser verdade. Disse, não tem alguma coisa aí distorcida. Edgar Cayce, o mais documentado médium do século XX, pelo menos dizem os americanos. Então, ele nos Estados Unidos e Chico Xavier no Brasil. Disse asneiras tremendas sobre Atlântida, um pedaço de Atlântida aparecendo nos anos 60, sobre parte expressiva da costa leste oeste americana desaparecer no final dos anos 30 ou 40, alguma coisa assim. Em qualquer tempo, um médium pode passar uma mensagem equivocada. Eu estou com a assinatura das não-mortes, então... Eu sempre me reservo o direito de ficar preocupado cada vez que ela vai fazer uma manifestação pública. Mesmo que eu perceba um controle muito grande de Eugênia sobre meu cérebro, sobre, na verdade, minha psique, minha mente. E o cérebro por conseguinte. Então esse seria o primeiro áudio, vou passando por pedaços para não haver perigo de vocês não receberem tudo. Então esse é o primeiro momento. É um momento sério, não é algo automático. Ah, a Eugênia está ali, está tudo bem. Quando acontece uma manifestação muito pura, porque a plateia está ajudando, como que ela, ou seja, porque ela não vai precisar contornar e se impor ao ambiente, que acontece às vezes isso. Na semana passada ela não precisou disso. Pôde ficar bem humorada, pôde brincar com as pessoas. Foi um momento especial, como uma amiga disse, a gente esqueceu que você estava ali, não estava mais você, só tinha Eugênia. É o ideal, o médium tem que sumir para só a pessoa comunicante, no caso a ginespásia, se manifestar o máximo possível. Mas sempre entender como, apesar de esse ser o ideal, como um momento devocional. Ela não aceita reverência para ela, eu muito menos, que sou humano normal, com minha convicção, como já disse a vocês inúmeras vezes. Mas o fenômeno mediúnico, esse portal que se abre em duas dimensões, isso é sagrado. Vocês me compreendem, não é? E se ela representa faixas mais altas de consciência, isso é sagrado mais ainda. Então, para a gente vibrar o nosso melhor, escuta atenciosa, respeito, interesse em aprender. Não precisa de uma vibração excelente, não. A gente pode estar aqui no grupo, juntos, todos, para se tratar, cada um se tratar. Podemos estar para nos tratar, ou sermos tratados pelos espíritos. Então, essa primeira gravação eu vou enviar logo, para ver se eles querem realmente que eu prossiga nesse nosso parlatório de preparação. Então, estimadas e estimados amigos, reforçando os pontos fundamentais. Não importa que a pessoa ao lado esteja pesada ou carregada, isso eu sei que eu já falei outras vezes, eu peço desculpas por reiterar para quem já conhece, mas é porque nós precisamos relembrar. Nós temos focos errados, vícios emocionais, mais do que só de pensamento, são vícios emocionais. Então, para que eu vou me esforçar se essa pessoa aqui do lado não está fazendo a parte dela? A gente pensa isso, né? Minha energia boa não vai contrabalançar nada o ambiente. Qualquer energia positiva tem mais força. A ideia é, né, vamos dizer, não vamos generalizar tanto assim. Sempre, aí sim, a energia positiva, de uma certa medida, tem mais força que a mesma medida de energia negativa. Porque não existe exatamente a minha medida. Então, um pequeno bom pensamento vale mais do que vários pequenos maus pensamentos ou más vibrações. Neutraliza muito mais. É lei da vida. Isso já foi experimentado cientificamente, como já disse a vocês. Então, primeiro, funciona assim. Ajuda muito, sim. Segundo, se eu melhoro minha vibração, a primeira pessoa, além de neutralizar a negatividade do ambiente, desencarnados e encarnados, ou colaborar para neutralizar, além de eu colaborar com os bons espíritos, com a própria ginespásia, ainda vou ser o primeiro a ser beneficiado. Porque se eu estou no processo de cooperação com eles, cooperar junto, estou operando ao lado de, significa que eu vou entrar em sintonia mais fácil com as energias que ela emane, curativas, transformadoras, etc, etc. Então, façamos a nossa parte nesse sentido de nos colocarmos a disposição espiritualidade maior, vou fazer o possível, eu tenho que falar antes mesmo e não aí, para que eu vá concentrado só em manifestá-la, incorporá-la. A palavra eu sinto como incorporação mesmo, porque eu entrego o corpo e a alma para poder ela fazer o trabalho dela com o mínimo de interferência da minha parte. Quando eu digo mínimo de interferência, é do inconsciente, né? Que não tem como abolir completamente. Então, vou chegar aí para que ela fale. Vou sentar na sala, ainda estarei caminhando por mim mesmo, mas os músculos de cabeça e pescoço serão facilmente acionados por ela. E, eventualmente, de braços, ombros, eventualmente. Isso não é importante. Não precisa a pessoa ficar vendo, por isso que está tudo na penumbra, mas a pessoa pode abrir os olhos se quiser, não é proibida. Apenas, o meu maior conforto é que não olhe. Mas eu também, a maior parte do tempo estou de olhos fechados. Raras vezes ela acontece um automatismo de ela estar olhando para vocês e meus olhos abrirem junto. Ela está olhando o tempo inteiro para vocês, isso sim. Então, façamos a nossa parte. É um momento miraculoso, extraordinário. vamos compreender isso que é um presente misericordioso do céu, termos esse ensejo, né, de interação. Isso é muito raro com seres desse plano. Eles se comunicam mais por psicografia, é o padrão, né? Então, que nós façamos o nosso melhor para nos beneficiar. E caso, eu já estarei aí quando vocês estiverem ouvindo essa gravação, eventualmente, terminando essa gravação, não estando aí, as preces retornam. Ou se a manifestação de energia demorar, Delano está autorizado, ou os dirigentes do núcleo mais próximos a mim estão autorizadas a reiniciarem a prece, como seja. Então, um beijo no coração de todas e todos, que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos iluminem, fiquem com Deus e que as minhas paz encontre guarida e toda a espiritualidade maior, a espiritualidade que representa a faixa da sabedoria, faixa da bondade, que essa espiritualidade encontre eco em nossos corações, permeabilidade em nossos corações, morada em nossos corações, para que nós sejamos representantes dessa faixa de consciência, para que nós sejamos unos com elas e com eles e nos tornemos progressivamente mais produtivos ao bem comum, progressivamente mais felizes e felicitadores. Um beijo no coração de todas e todos, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin. Muito agradecida por essa oportunidade acrescida e repetida de voltarmos a conversar com as amigas e os amigos do plano físico, mas também aquelas e aqueles que no plano extrafísico próximo à dimensão vibratória dos encarnados podem nos ouvir mais livremente por este meio. A nossa reflexão de hoje vai ser pautada por uma busca da escolha do melhor. Em diversas situações problemáticas da existência, o ser humano é inclinado a deduzir existir uma solução perfeita, uma resolução cabal para cada circunstância, para cada enigma, para cada indagação sua, da vida, as situações externas, de terceiros, etc. Permitam falar dessa forma para ficar bem didática na proposição. Alhures, outrora já dissemos isso antes, há diversas escalas de acerto e nós devemos fazer o esforço de encontrar o acerto mais alto, mais completo, mais abrangente, porque o acerto maior tem a ver com tudo isso. Elevada vibração, maior elevação da vibração, amplitude da resposta da mesma sorte, departamentos circunvizinhos à área em que estamos atuando para a solução do problema também são afetados. Nós devemos alcançar estes departamentos. Profundidade. Quando consideramos que existem raízes da questão que, se não forem erradicadas, o problema retorna, quiçá piorado. Então, façamos o possível para não dar respostas imediatas ou reações, ato contínuo, a situações, a quaisquer desafios que encontremos nas áreas diversas de nossas vidas, incluindo profissional, familiar, espiritual, etc. Nós somos levados muito mais por automatismos sobremaneira ao estar encarnados ou encarnadas, mas muitos de nós, ainda que desalojados de corpos físicos, permanecemos com esses vícios do plano físico. Queria dizer, por outro lado, que apesar, agora parênteses, do nosso porta-voz haver feito tantas ressalvas a respeito das dificuldades de comunicação, estamos debaixo da assinatura das não-mortes, não por acaso.
Os médios não costumam ficar parando a cada linha para perguntar se estão certos. O nosso companheiro faz isso. Às vezes com prejuízo da melhor sintonia conosco, querendo dizer o transcurso do sinal mediúnico, da continuidade do sinal. Tanto que muitas vezes, para não interromper o fluxo do sinal mediúnico, eu perguntei por ele, passando-me por ele. Então era o espírito Eugênia pelo espírito Benjamin, em público, perguntando à pessoa: está tudo certo? Pode haver um erro de filtragem, para que ele não interrompesse a comunicação, dificultando o nosso processo. Há erros, todos somos falíveis, mas de fato um ponto essencial do que ele foi inspirado a falar. Devemos tratar com espírito de respeito devido esta oportunidade misericordiosa que a Divina Providência nos concede, a começar para nós próprias, nós mesmos, os orientadores, orientadoras, dos amigos e amigas que estão encapsulados em organismos de matéria densa, essa misericordiosa oportunidade de interagirmos para acertarmos mais e errarmos menos. Então, voltando ao nosso tema, precisamos sair desta busca perfeccionista e irracional. Isso não é lógico. Vou dar a resposta certa a cada situação. É difícil a resposta certa, mas eu vou fazer mesmo assim. Muitas vezes a resposta certa que a pessoa presume ser, então a resposta certa entre aspas, é uma resposta utópica. Ser idílica tá bom, mas e se ela for presunçosa? Há pessoas que acreditam que a resposta certa é uma atitude presunçosa e arrogante, sem que se dê conta de que se trate de algo arrogante ou pretensioso. Por exemplo, qual a resposta certa para a vivência do sexo? Renunciar ao sexo e viver só para o espírito. Houve um tempo em que isso era considerado uma verdade indiscutível. Embora aqui sejamos muito abertos a entender que há pessoas em celibato voluntário, há pessoas em celibato compulsório, há pessoas que não estão vivendo celibato, há pessoas que apenas aparentam celibato, há pessoas que vivem de modo casto uma vida conjugal, há pessoas que não estão casadas convencionalmente, mas estão para Deus, etc, etc. Ou seja, estamos abertas e abertos a todas as proposições que façam a pessoa feliz e em sintonia com sua consciência. Entretanto, eis a questão. Fiquemos atentos, atentas, para na busca da espiritualidade não reproduzirmos os padrões estabelecidos pela cultura. A postura certa, sorrir e calar. Mas pode de fato causar um bom impacto no meio de uma situação muito difícil, uma pessoa sorri e cala. Acredito que muitas e muitos de vocês já assistiram situações em que alguém sorri e cala e cria um pandemônio maior no ambiente, porque o sorriso e o silêncio são cínicos, e obviamente cínicos. Já viram essa situação? É um extremo. Mas, afora essa situação que é de fato extremada, a pessoa propositalmente quer causar um impacto de uma fúria maior no interlocutor por meio do silêncio. Existe aquele silêncio para dizer: não vou me intrometer, não participo disso, estou acima disso, e a pessoa negligencia, omite-se, quando deveria participar, negligencia sua atitude, sua participação devida. Se, por exemplo, há situações em que realmente alguém deve se abstrair, não devo participar, é até correto sair do ambiente se fosse o caso. Há situações em que a pessoa sai do ambiente para não ser ofensiva no seu silêncio e na sua inação. Outras situações, o silêncio no ambiente ajuda, um silêncio em prece. Mas em outras situações, uma criança sob nossa responsabilidade, alunos que são de nosso dever conduzir, quanto esteja ao nosso alcance, silenciarmos? Como silenciar seja ou seria em qualquer circunstância uma atitude correta? Sorrir como se sorriso significasse santidade ou serenidade? Existe um autor brasileiro que chamou a atenção dos seus clássicos, considerado o maior desse autor, O Sorriso do Lagarto. Lembremos que o sorriso pode ser uma expressão diabólica, dependendo de quem sorria, em que circunstância sorria e, portanto, para quem esteja sorrindo. Que tal o sorriso do algoz na hora da tortura da vítima? Então, essas situações de extremo nos ajudam a compreender que falar sempre manso, sorrir o tempo inteiro, estar sempre silente, pode ser a forma mais fácil de cometer os erros mais graves. Da mesma sorte, no outro extremo, explosões intempestivas, sucessivas, o desgoverno emocional da ira, porque existe o desgoverno emocional da histeria. A pessoa que se paralisa, ela tenta falar e não consegue. Desgovernou-se na emoção da histeria, trava, ela fica calada. Mas existe o descontrole de falar, gritar, berrar e ficar irracional durante esses berros. Por exemplo, vamos ver uma distinção clara. Se alguém quiser ter uma notícia mais apropriada do que seja a ira, do descontrole do ego, e a ira considerada sagrada, ou se não é sagrada propriamente, mas uma ira inspirada pelo plano maior, vamos observar a pessoa durante esse momento falando mais firme, forma mais veemente e suprarracional. Os argumentos ficam mais claros, mais lúcidos, mais sucessivos, e as pessoas compreendem mais facilmente, ficam mais permeáveis, porque o indivíduo está dando um tom de sinceridade ardente. Nós vamos sentir um látego emocional, por exemplo, de um pai ou de uma mãe muito inquieta ou inquieto, por exemplo, ou de um profissional ou uma professora extremamente exasperada ou exasperado com uma situação inaceitável. Vamos observar uma racionalidade maior. O desgoverno da cólera faz o colapso da razão. A pessoa fica, por exemplo, esbravejando xingamentos. Isso é a fúria irracional. Ou passa ao ataque físico, outra forma de descontrole emocional. Ou tão só fica cínica. Há pessoas que estão tomadas de raiva do ego e falam calmamente. Ficam alfinetando, ficam com um sorriso de desdém, enquanto o estômago carcome-se no processo de implosão da raiva. Então, prestemos atenção em todas as manifestações nossas para buscar o acerto maior. Voltamos a essa questão da suavidade ou firmeza, doçura ou severidade, porque é um assunto mais fácil de compreender. Por incrível que pareça, isso é um desafio para muita gente. Há pessoas que estão certas no mundo lá fora que, se alguém alteia a voz, quem aumenta a voz não tem razão. Cruzes! Permitam para relaxar com o assunto. Como assim? Então, se uma mãe estiver nervosa vendo um filho à beira de cometer sofreu um acidente e dá um grito de horror e lança-se sobre o filho, perdeu a razão porque gritou? Observem, certas falas são sarcásticas, são manipuladoras e são perversas, porque inibem as pessoas de bem a agirem corretamente, apesar de quebrarem as convenções, porque é conveniente para os psicopatas cínicos que as pessoas não usem a raiva do bem. Olha, mas foi muito feio, foi grossura sua falar assim. Então é melhor que as pessoas se omitam, guardem suas armas, esconda suas armas. Deixe que eu, que sou cínico e uso a faca sem me exaltar, trabalhar à vontade em função dos meus interesses pessoais. É isso que acontece. Vamos observar que nós precisamos é de uma atitude de busca, não de corresponder. Agora vamos para a generalidade mais uma vez. Utilizamos essa situação da ira, da raiva. Agora vamos para a generalidade novamente. O que for convencional nos merece suspeita. porque o convencional representa a conquista da humanidade até hoje, evolutiva, e portanto não é nosso trabalho manter, a não ser nos aspectos que sejam salvadores, positivos, para outros aspectos ainda presentes na humanidade que sejam negativos e muito mais destrutivos do que esses de contenção. Por exemplo, precisamos de cadeia. O sistema prisional precisa existir. Não é um bem, propriamente, mas é um mal menor. Um dia, não existirão cadeias. Estamos longe deste momento ainda na Terra de hoje. Permitam, desculpem a falha de filtragem neste momento. Todos se tranquilizem que eu não estou fazendo referências diretas a ninguém, a não ser para todas e todos nós que precisamos ouvir tudo isso sempre. Retornando, existem, portanto, algumas tradições que serão mantidas porque são necessárias? Nós precisamos de justiça na Terra? Por séculos, a justiça vai ter um poder maior com profissionais mais capacitados com o correr do tempo? Mas isso não significa dizer que devemos seguir os costumes de uma época ou lugar. A média dos costumes, ou os costumes mais conservadores. Todo mundo tem como compreender isso que eu estou falando. É fácil de compreender. O que é conservadorismo? Ah, mas o correto, o bom mesmo, é que a moça não namore muito e case virgem, intocada. Todos sabem que isso não tem nada de mais digno ou mais moral, em absoluto. Há moças amorosas, assim como mulheres perversas. Vamos colocar situações extremas contrárias nessa situação. Uma moça muito amorosa que faz sexo com um rapaz sem vontade para agradá-lo, sem intenções embutidas de retribuição. Não tem prazer nenhum. Ela dá prazer ao parceiro e ela está apenas agradando. Não estou dizendo que isso deva ser feito, estou falando de uma situação extrema relacionada ao sexo tão condenado em mulheres. E o contrário, quão comum é a mulher perversa que veste-se muito bem, usa uma roupa colante, mostra partes do corpo e grita: não mereço ser violada. E por que está chamando a violação? Por que está provocando a violação? Você pode ser muito bonita, você pode ser muito atraente, mas há muitas mulheres que usam isso para sadicamente provocar o desejo dos homens e não satisfazê-los. Isso é extremamente comum. Por isso que achamos que aquela outra que se abre mais facilmente ao sexo, às vezes sem nenhuma satisfação para si, esta é uma pessoa imoral. Quando todos houverem desencarnado, tomaremos tantas surpresas. Então, às vezes, a virgem intacta é a bruxa mais perversa. Às vezes, não estou generalizando. E aquela que parecia promíscua estava se aproximando da deusa da compaixão, segundo a Grécia Antiga, Afrodite, estava dando-se até nos aspectos mais íntimos, que mais merecem respeito de si, sua própria intimidade sexual, concedendo a um amigo, a um parceiro em ideal, esposo, cônjuge, sem ser esposo convencional, como seja. Só para falar de situações extremas, eu não estou afirmando que sempre é certa uma coisa e nem outra, ou seja, a virgindade até o fim, nem o sexo mais livre. Estou chamando atenção para os nossos preconceitos sobre o assunto. Ninguém deve se violar por caridade. Uma dama em qualquer idade que faz esse sexo caridoso não deve se sentir violada. Ela deve ter abertura mental para dizer: não, tudo bem, não vai me violar, eu vou fazer assim mesmo. Violar-se? Não, nem ser violada. Mas uma mulher que provoca o desejo de um homem sucessivas vezes e não corresponde ao que ela está provocando, ela está violando o parceiro, violando as emoções e sentimentos dele, maltratando o rapaz sem necessidade, às vezes pela mera satisfação de ter o poder nas mãos. Não acontece tanto isso, amigas e amigos. Muitas vezes, a mulher chamada no vernáculo, que terrível que significa, arrasa quarteirão. Ela está fazendo mal, não é, às pessoas? Não gosta de sexo. E principalmente, a maior parte delas não gosta do sexo oposto. Porque elas estão usando como arma. Elas estão usando para o poder. Elas estão usando para manipular. Não é o sexo que é sujo. São as intenções que tornam o sexo sujo. São as intenções que tornam qualquer coisa na terra suja. São os verdadeiros sentimentos, motivações, que nos elevam ou nos rebaixam. Ocultar alguma coisa pode ser digníssimo e pode ser pérfido. Falar alguma coisa pode ser muito corajoso e nobre e pode ser irresponsável e criminoso. Atentemo-nos para essas sutilezas estranhíssimas, essas ambiguidades complexíssimas. Como fazer então? Parece tudo tão atordoante, não é? Nossa, então podemos estar errando quando estamos acertando, sim. E o que fazer? Vamos simplificar no meio dessas complicações. Porque não é para ver complicação, é para percebermos a complexidade. Como simplificar? Voltar-nos para dentro, não termos pressa na resposta ao que falei no início, não termos pressa na reação. Temos que ter uma reação conscienciosa, seja quando podemos reagir de pronto, porque sabemos e intuímos, posso reagir agora, porque é a resposta certa, ou porque precise procrastinar. Usa outra palavra, adiar, porque procrastinação tem um tom muito pejorativo, dando a ideia de a pessoa viciada em protelar alguma coisa. Ou vou adiar para dar a resposta no tempo certo, no tom certo, responsável em todos os âmbitos que estejam ao meu alcance. Ouvir a nossa consciência nesse momento de nos recolhermos, nos voltarmos para a nossa própria interioridade, sem pressa na reação, para termos uma ação ou uma proação, quiçá uma criação. Alguém pode dizer, a gente pode proagir se é hora de reagir perfeitamente. Imagina-se que a proação é só a ação que se antecipa ao que seria posteriormente uma reação. A pessoa que não aguarda que uma situação aconteça, uma ação, para então reagir. Mas um ataque já aconteceu. É preciso a resposta. Preciso mesmo? Em vez de responder no mesmo tom, paramos. Saímos da situação e nos abstraímos, portanto, emocionalmente da situação. Para na câmara secreta do espírito, o self, o céu em nós próprias, em nós mesmos. Criarmos um novo contexto que não é de ataque, portanto, de resposta agressiva ao ataque. E quiçá, ainda que com a agressividade do bem e ira sagrada, responder num contexto maior de ideal, de propósito e, portanto, de defesa dos nossos princípios e dos patrimônios espirituais, psicológicos e morais sob nossa responsabilidade e de nossos entes amados, amadas ou que estejam dentro do campo dos nossos deveres, sob nossa cobertura. Gostaria então de voltar sempre a este ponto a vocês, noutras circunstâncias, quem sabe, mas façamos esse exercício, respirar fundo, procurar não só inteligir, mas intuir, sentir, portanto. Eu fiz um contraponto de inteligir com intuir, porque as pessoas confundem sentir com emocionar-se. A emoção está no campo, muitas vezes, das paixões desatinadas. Temos que verificar o que nossos valores morais, nosso sentido de dever, nosso sentido de respeito e compromisso à nossa causa ideal nos peçam naquele momento. Isso é sentimento. Não ter uma emoção forte, ainda que pareça positiva. Quando Paulo, sentenciado às famigeradas tradicionais 39 chibatadas em público, caminhava para a sua experiência de execração diante do templo de Salomão, algumas senhoras devotas, irmãs em ideal, choravam. Paulo repreendeu-as: por que me amolentais? Por que não me ajudais? Ou seja, muitas vezes a emoção é enfraquecimento da razão e da intuição também. Havia grandes mártires que enfrentavam o patíbulo, que enfrentavam o martírio, sorriso nos lábios, em paz, ou estoicamente cantando hinos de louvor a Jesus, às vezes sem gritos, quase sempre sem lágrimas. Confundimos muito emoção com sentimentos. Elas podem vir casadas, não necessariamente. Sem mais a dizer por hoje, agradecida por sua atenção, por isso pedimos ao Medianeiro falasse antes, melhor falarmos menos para falarmos coisas mais importantes e sermos mais lembradas nesses pontos capitais do que em muita fala que dificulta a fixação do assunto. Mãe professora Eugênia Aspásia.